nós pedimos aos irmãos que possa abrir a vossa escritura no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Antes de lermos, gostaríamos de dizer que no livro de Provérbios, no livro de sabedoria, Salomão, a quem escreveu, ele disse em um dos seus versículos que o prudente, que o homem prudente, ele prevê o mal e ele esconde-se do mal, mas que os simples, eles passam e acabam pagando pelo seu erro, pela sua simplicidade. É muito importante, ele fala isso em dois lugares. É muito importante, irmãos, esse versículo, porque ele faz um alerta a nós, de que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos ser prudentes e prever o mal, olhar as coisas que estão à nossa frente e ver o que está acontecendo, o que está vindo sobre o nosso mundo. Nós não podemos andar desavisados, andarmos de forma simples, sem ter entendimento do que está acontecendo no mundo. Qual é o propósito de Deus, o que Deus tem para nós, vivendo sem saber o que estamos aqui fazendo, o que Deus tem para nós. Isto são os simples, ele diz, aqueles que são desavisados, que vivem uma vida apenas orgânica, uma vida praticamente igual de animal, que não pensa nas consequências das coisas. Então ele faz um alerta aqui dizendo que o prudente, o homem avisado, ele prevê o mal, ele prevê as coisas lá na frente, as consequências das coisas. E ele prevendo, ele se previne, ele se esconde, ele se protege do perigo. Então nós, irmãos, já estamos numa idade, espiritualmente falando, que nós temos condições já de prestar atenção no que está acontecendo no mundo que está à nossa volta, as tragédias que estão ocorrendo por todos os lados. E nós precisamos estar atentos, quais são os propósitos de Deus. E como nós podemos saber quais são os propósitos de Deus? É nos orientando, buscando as orientações. Onde nós podemos encontrar essas orientações? Na palavra de Deus. Porque Deus criou a nós, irmãos, criou o mundo, mas não deixou nós aqui sem uma palavra para nos orientar. Ele deixou orientações através dos profetas, através do seu filho amado Jesus e dos apóstolos. Então nós temos aqui nas mãos palavras para nos orientar e nos mostrar o que está para acontecer. Nós precisamos observar, procurar conhecer qual é a vontade de Deus, quais são os seus propósitos, para que a gente não sofra como os simples, como os desavisados, e venhamos cair num abismo. Nestes versículos que nós escolhemos aqui, irmãos, fala um pouco sobre os propósitos de Deus, que Deus tem algo bom reservado a nós. Deus tem um reino a todos nós prometido. Diz assim no versículo 16: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. irmãos, é uma parábola que Jesus conta, dizendo de um senhor que fez uma ceia, fez uma festa, matou lá os seus novilhos, fez uma festa. A hora que a festa estava pronta, ele disse para os seus servos irem convidar os seus amigos, as pessoas que ele tinha consideração, para vir participar da festa. E o seu servo saiu convidando, e os amigos deste senhor começaram a se desculpar, dizendo que ele não poderia ir a esta festa, porque eles tinham alguns afazeres, algumas obrigações. Um disse: olha, eu comprei uns bois e vou experimentá-los, por isso eu não posso ir, diga para o seu senhor que eu não vou. Outro disse: olha, eu tenho um campo, comprei umas terras e vou vê-las, não posso ir. Outros disse: olha, eu casei, não posso. Cada um deu uma desculpa para não participar da festa. O que nós podemos aprender com esta parábola de Jesus, irmãos? É que existe um Senhor que é Deus, esse Senhor ao qual Jesus se refere é Deus nosso Pai. E ele fez uma festa, uma ceia, que está no reino dos céus. E ele manda convidar os seus amigos, os seus amados, os seus queridos, para esta ceia, que somos todos nós, irmãos. Todos nós somos convidados, somos chamados para participar desta ceia que o nosso Pai preparou. E nós, como aqueles homens que se desculparam com seus afazeres, nós comportamos da mesma maneira. Nós temos desculpas para não participar da ceia do Senhor. Uma hora nós temos que trabalhar, outra hora é um parente, uma visita que chegou na nossa casa, outra hora estou com o pé doendo, outra hora eu não estou animado. Nós arrumamos muitas e muitas desculpas para não ir ouvir o que o nosso Senhor tem para nos falar, para fazer parte deste povo que Ele está convidando. E Ele diz aqui, para aqueles que não ouviram, não quiseram dar ouvido ao seu chamado, para aqueles que não aceitaram o seu convite, ele disse: estes não entrarão na minha festa. Chame todos que estiverem pelas ruas, chame os aleijados, os mancos, os cegos, todos, que venham a participar, mas aqueles a quem eu convidei e rejeitaram o meu convite, não entrarão. Então este é um convite, irmãos, que o Senhor faz a todos nós, que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos dar ouvido ao que o Senhor está nos dizendo, aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós, para que possamos fazer parte desta ceia. E esta ceia está próxima, irmãos, de se cumprir. É com a volta de Jesus Cristo que vai se completar esse ciclo onde nós vamos fazer parte desta ceia, irmãos. O convite está feito a todos e nós temos que estar prudentes, avisados, como diz o provérbio. Se nós não fizermos de surdos, de simples, de desavisados, nós não faremos parte desta ceia, irmãos. E o Senhor não quer isso, Ele quer que todos nós façamos parte. A casa é grande e a ceia dá para todos nós, como diz aqui também a parábola. Ele falou: entra, porque eu quero minha casa cheia. Chame todos, porque eu quero a minha casa cheia. Então vamos atender, irmãos, esse chamado de nosso Senhor, para que a gente possa participar desta ceia que Ele preparou a todos nós. Que Ele nos abençoe a todos. Amém.
Na sua exortação, o presbítero Sidney, ele fez uma abordagem aqui da parábola dos convidados, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. A parábola, ela é uma lição que nos chama a atenção pela nossa indiferença perante o chamado do Senhor. Nós vemos hoje um mundo que está sendo guiado pelo seu próprio pensamento. Nós vemos as nações, os governantes, as famílias, as pessoas de uma maneira geral, sendo guiados por aquilo que eles pensam da vida. Estão entregues à própria sorte. E se nós olharmos aí pela vida afora, através da internet, através dos meios de comunicação, da televisão, das revistas, dos jornais, nós vamos chegar à triste conclusão de que o homem, andando pelos seus próprios pensamentos e conceitos, ele não consegue fazer uma boa obra. Ninguém pode dizer em sã consciência que isso que está aí fora está dando certo, irmãos. Evidente que está dando tudo errado. Mesmo nos países ditos desenvolvidos, nos países ricos, onde não falta o recurso material, esses países estão mergulhados também nas tragédias, na droga, no suicídio, na presença de gangues, de homens maus de toda a ordem. O que quer dizer isso? Que o homem, por si mesmo, ele não consegue encontrar a solução para os males que se instalaram dentro dessa humanidade. Irmãos, contra fatos não há argumentos. Não há como os governantes dizer, ó, está dando tudo certo, se nós estamos vendo que está dando tudo errado em todos os departamentos da vida, irmãos. O sistema financeiro está em colapso, a moralidade do mundo se dissolveu, os valores foram invertidos, a apostasia entrou em todos os lugares, as pessoas vivem sem qualquer conceito de religiosidade, dominadas apenas pela ideia de gozar, de consumir as coisas que o sistema humano produz. As pessoas não têm mais razão para viver, não têm motivo para viver, daí o mundo está se enchendo de usuários de droga, de pessoas que estão buscando se realizar de qualquer maneira. Evidentemente, o homem não tem a chave da felicidade coletiva. Não há doutrina, não há política, não há liderança capaz de encontrar a solução para os males de todo o planeta. As nações estão sem saber para onde ir. E nós que somos amantes da Escritura Sagrada, nós que encontramos nos escritos do Senhor as respostas que o homem procura em lugar errado, nós sabemos que só existe uma solução. Nós temos que ouvir o Senhor. Nós temos que saber o que o Senhor quer de nós, irmãos. Nós precisamos entender qual é o plano de Deus para essa humanidade. Nós não podemos ser como os homens comuns que estão aí fora, envolvidos nesse espírito de destruição. E digo mais, irmãos, nós não podemos nem ser como os religiosos desse mundo, que estão também perdidos como os outros homens. Esta parábola a que se referiu nosso irmão na sua introdução, ela fala de pessoas que estão sendo chamadas e que se desculpam porque têm afazeres, terrenos, não tem tempo, tem os seus negócios, não tem tempo para Deus. Mal consegue vir à igreja, mal consegue vir à reunião para participar da assembleia, para ouvir a pregação da palavra de Deus. E veja, a parábola é clara, não é que os homens quiseram ouvir Deus. Deus determinou que alguém fosse chamar os homens. Não é que eles estavam querendo, não. Quando foram chamados, desculparam-se. Ah, comprei um gado. Ah, eu tenho uma fazenda. Ah, tem um carro, preciso cuidar dele, minha família, meu negócio, minha loja, minhas coisas. Indiferentes, desinteressados pelas coisas de Deus. Arruma aí uma crença qualquer, uma igreja qualquer, para ir uma vez por semana lá, se justificar e seguem vivendo a sua vida de pecados, de equívocos, desinteressados pelas coisas que realmente interessam, que é a sabedoria que vem das Escrituras Sagradas, que nós só podemos adquirir se nós estudarmos, se nós lermos, se nós ouvirmos, se nós refletirmos, se nós clamarmos ao Espírito Santo que nos dê entendimento, senão nós vamos ser burros na casa do Senhor. Asnos na casa do Senhor, achando que entendemos o que não entendemos. E se morrermos amanhã, nossa alma vai para a escuridão, essa é a verdade. Sendo ela católica, evangélica, judia, seja o que for, se nós não tivermos entendimento do conhecimento que está na Escritura Sagrada, que nos dá o Espírito Santo, nós vamos para a morte, nós vamos para os infernos, essa é a verdade, irmãos. Desinteressados, não temos tempo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, mas o que mais interessa é o que está aqui, irmãos. É o alicerce do mundo novo. A nova humanidade será estabelecida em cima dos ensinamentos do Senhor, que criou o mundo, que sustenta o mundo. Ao que se sabe, os oceanos não saem para o espaço voando. Irmãos, ao que se sabe, os furacões fazem estrago, mas não destroem a vida na Terra. Embora existam outros planetas, aqui mesmo no nosso sistema solar, cujos furacões têm ventos de 700, 800, 900 quilômetros por hora, que destruiria toda a vida na Terra. Isso não acontece no nosso planeta. Porque um poder maior está sobre a nossa Terra, irmãos. Eu não estou falando aqui de Deus de igrejas. Eu não estou falando aqui de Deus de evangelho, de Deus de católico, de Deus de judeu. Estou falando aqui do Deus Altíssimo, do Pai Celestial, aquele que preside a vida, aquele que controla todos os processos nesse planeta, nesse mundo onde nós existimos, aquele que controla toda a tua saúde. Você respira, você vive, você fala, você pensa, você deita, você se levanta, você vai, você vem, porque Ele controla todas essas coisas. Como é que nós podemos ignorar o Deus vivo? Como é que nós podemos ser indiferentes ao chamado de Deus? Mas somos indiferentes. Nós nunca temos tempo para Deus. Nós hoje estávamos estudando aqui, fizemos um estudo no período da tarde sobre a Escritura. E algumas coisas nos ressaltou aos olhos. Vez por outra, alguém me procura e diz: pastor, alguém foi descoberto ali, um parente meu, alguém tem um câncer destrutivo, está morrendo, é possível fazer alguma coisa? Irmãos, sinceramente, eu não vejo crentes verdadeiros, homens e mulheres, que dedicam a sua vida a Deus, envolvido em cânceres, em tragédias, em desgraças. Isso quer dizer o quê? Que foi Deus que mandou a doença? É claro que foi Deus que mandou a doença. Por quê? Por causa da nossa indiferença, por causa da nossa falsa ideia de religião que nós temos, irmãos. Porque nós não nos interessamos pelo Deus vivo. Nós não queremos saber da Escritura, porque nós colocamos lá para interceder por nós diante de Deus, os sacerdotes. Colocamos alguém para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Para entender por nós o que está do outro lado dessa vida. Porque somos desinteressados. Não ouvimos o chamado de Deus. Então o que acontece? Deus, ele manda sobre o indivíduo tragédias. A morte para Deus é nada, uma vez que a alma não morre. Uma vez que a alma vai continuar existindo do outro lado, ele mandar doença para a pessoa sofrer alguns anos na cama. Ele faz mesmo. Por quê? Porque nós somos indiferentes ao chamado do nosso Deus. E que Ele faça mesmo com as suas ovelhas, não com aqueles que não entendem, porque tem almas que não entendem nada de Deus. Aí esses passam por aí a vida toda bebendo, comendo, se divertindo, não acontece nada com eles. Nem doença para eles seria proveitoso. Mas para as nossas ovelhas, para aqueles que fazem parte das ovelhas do pasto do Senhor, aqueles que são o povo de Deus, esses que estão envolvidos com pecado, com idolatria, seja o que for, que Deus jogue sobre eles a sua ira, para que eles acordem. De certo, irmãos, nós estamos aqui vivendo uma experiência de delícias. Quem foi que disse que a vida é uma experiência de delícias? Os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos sacerdotes, eles é que mentiram para o povo. Ao longo de milênios, porque faz mais de 2000 anos que a mensagem de Jesus está no mundo, e ela foi distorcida, para que as pessoas se mantivessem nessa triste situação de pobreza espiritual em que elas se encontram. Pobreza e miséria espiritual, porque se qualquer um de nós chegássemos hoje no reino de Deus, nós seríamos pobres, nós seríamos pessoas que ficaríamos pelos cantos, porque não temos a dignidade, não temos a condição necessária para estar ao lado dos eleitos, porque não fazemos nada para ninguém, fazemos só por nós mesmos. Nós somos egoístas, preguiçosos, indiferentes à palavra de Deus. Essa é a grande verdade que nós não queremos ouvir, e que os pregadores deveriam pregar. Porque depois o povo, quando estiver no inferno, eles precisam saber porque eles estão lá, porque eles não ouviram a palavra de Deus. Ocupados com o seu campo, ocupados com o seu gado, ocupados com os seus negócios, ocupados com as suas famílias, com as coisas que eles pensavam que eram importantes, que não tinha importância nenhuma, irmãos. Nós precisamos acordar de uma vez por todas, senão o nosso Deus, o Deus vivo, virá sobre nós com a sua ira, como ele fez com as outras gerações no passado. Ele fez com o seu povo. Por que não vai fazer hoje? Por que ele não vai mandar uma doença sobre a nossa vida? Um câncer sobre a nossa vida? Uma desgraça sobre a nossa vida? Por que ele não vai fazer isso? Ele o fará. Para o nosso bem, irmãos. Para que um dia nós possamos ser ricos em espírito. Não ricos dessas misérias que tem no mundo, dos dinheiros, do ouro, da prata, dessas coisas tristes que tem no mundo, que as pessoas dão valor, que não vale nada. Nós precisamos ter a riqueza do Espírito, nós precisamos ser homens e mulheres de bem, cheios de amor para dar para as pessoas que estão precisando, cheios de sabedoria para esclarecer quem vive na ignorância, quem está sob o domínio do pecado, a escravidão do diabo. Libertar essas pessoas, eis o que podemos fazer e devemos fazer para servir o Deus vivo, irmãos. Nós precisamos parar de beber leite. Os sacerdotes, as igrejas deram leite para nós durante longo tempo. Esse leite que já está azedo, esse leite que só nos dá vontade de vomitar. Nós precisamos de comer uma comida sólida, irmãos. Ter sabedoria sobre os grandes mistérios da vida, de onde viemos, o que fazemos no mundo, para onde vamos, porque as coisas são como são. O Espírito Santo quer nos ensinar, ele quer ser íntimo de nós, ele quer falar ao nosso coração, ele quer explicar para nós as coisas, ele quer revelar para nós tudo aquilo que ninguém sabe, e nós estamos ocupados com o gado, com o campo, com a nossa família, com o nosso negócio, com a nossa faculdade. Ah, irmãos, irmãos, é hora da gente acordar. O povo de Deus precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Nós queremos implorar ao Senhor, nós, os homens de Deus, implorar ao Senhor para que o Senhor venha mesmo sobre o seu povo com a sua ira, para que as ovelhas deixem de ser enganadas por Satanás. O espírito mentiroso desse mundo, enrolão, idólatra, mentiroso, embrulhão. Nós não fomos feitos para servir Satanás, irmãos. Não fomos feitos para servir com consumo, viver de consumismo atrás dessas bugigangas que nós vemos aí no mundo. Nós somos feitos para outra coisa. Nós somos separados para Deus. Nós somos santos porque o Senhor achou por bem escolher entre o seu rebanho, as suas muitas ovelhas, ele escolheu para ele um povo. Um grupo de ovelhas disse, olha, eu vou cuidar dessas ovelhas aqui, que eu preciso delas, para estarem à frente do mundo, para liderar a humanidade, para ajudar as nações, para ajudar os pobres, ajudar os perdidos. Nós somos este povo, irmãos. Nós não temos compromisso com igreja, não temos compromisso com teologia, com pastores, com sacerdotes, com nada. Nós temos compromisso com Deus, com a Escritura Sagrada, que é o nosso livro, irmãos. E precisamos assumir a nossa condição de povo de Deus e deixar de choramingas, e deixar de história, sabe, irmãos? Saber quem nós somos mesmo e não sermos mais indiferentes. E quando o nosso pai chamar, diga, estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui. Ó, tem ceia, conta comigo. Ah, vai fazer uma oferta lá para ajudar a igreja, conta comigo. Está aqui, estou aqui. Ah, vamos divulgar na rua a palavra de Deus. Ei, conte comigo. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não diga, não, não posso, aquele dia não dá. Olha, eu vou concluir. Abre Hebreus para mim, por favor, no capítulo 10. A carta do apóstolo Paulo, escreveu essa carta, é um documento especialmente feito para o povo de Deus. Para aqueles que são judeus de coração, para aquelas almas que não têm medo da verdade, sabe? Aos tímidos, como diz o Apocalipse, ficarão de fora da cidade celestial. Porque os tímidos são assim, eles não entram porque não têm coragem, não são ousados, têm medo da verdade, ficarão de fora. No capítulo 10, vê comigo aí, por favor, os irmãos das outras cidades, acompanhem o capítulo 10, no versículo 28. Ele lembra a passagem que está no livro de Moisés, onde ele afirma o seguinte, olha, quebrando alguém a lei que foi constituída por Moisés, a pessoa morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas, falando do que estava posto na lei antiga, antes de Cristo. E ele diz assim, de quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o sangue que foi derramado na aliança, irmãos, na cruz. Como ele foi santificado, que foi usado para santificação nossa e fizer agravo ao Espírito da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado aquele que não quiser ouvir o chamado de Deus. Aquele que fizer agravo, que ofender o sangue que foi derramado na cruz para a tua salvação. Faz isso para você ver o que vai acontecer, criatura. Não ouve não para você ver o que vai acontecer com você. Espírito da graça, sabe por que ele deu isso para você? De graça, porque te ama. Você não merece mesmo, não. Você está pensando que você merece? Você não merece coisa nenhuma. Ele distribuiu de graça o amor dele para você e mandou o filho dele na cruz para derramar o seu sangue como oferta definitiva pelos nossos pecados. O que fazemos nós? Não nos importamos. Ah, Senhor, meu gado não dá. Ah, eu vou ver o campo, Senhor. Ah, estou estudando. Ah, estou ocupado. Ah, por favor, irmãos. Por favor. Versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, diz o Senhor. O que mais? O Senhor julgará o seu povo, finalzinho do versículo 30, presta bem atenção aí, ó. O Senhor julgará o seu povo. No 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então vai, seja indiferente ao Deus vivo. Vive aí a sua vida mundana para você, o que ele vai fazer com você, irmão, irmã. Mas se somos fiéis, se vivemos no Senhor, se tratamos com seriedade a sua palavra, se participamos de todo o movimento da sua igreja, é claro que nenhum mal irá entrar na nossa casa. Porque é promessa dele, não é porque nós merecemos, não. Não é porque eu estou falando, não. É que ele que disse na Escritura. 1.000 cairão de um lado, 10.000 cairão de outro, mas a tua casa ficará de pé. Amém. Eu creio. Agora, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele faz o bem e faz o mal. Ele que disse isso, não sou eu que disse. Está na Escritura. Eu faço o bem e faço o mal. Ou alguém pensa que Satanás faz alguma coisa na terra que ele não permita? É claro que tudo ele permite. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não posso correr esse risco. Se vocês quiserem correr o risco, corra. Quem achar que tudo bem? Ah, eu acho que não tem problema comigo? Então fica firme aí. Uma hora, numa esquina, você vai descobrir quem é Deus. Porque Deus não brinca com o seu povo, não, hein? A vida é uma experiência de enriquecimento, irmãos, espiritual. A vida não é para gozo. Nós não viemos aqui para brincar, para passear, para se divertir. Não viemos aqui para isso, irmãos. Nós viemos aqui, cumprimos as nossas funções de pais, de mães, de maridos, de filhos, de profissionais, mas acima de tudo, Nós não podemos dispensar o conhecimento que está na Escritura Sagrada. Base e fundamento da nova humanidade, a Jerusalém nova. O que eu vou fazer com a minha vida se eu não servir ao Deus vivo? Não importa o que você é, meu irmão. Você pode ser cientista, pode ser doutor, pode ser professor, pode ser o que for. Se você não for do Senhor, a sua profissão não vale nada. Sabe o que vai acontecer com toda a tua sabedoria? Você vai para o inferno quando você morrer. Porque a vida está na Escritura Sagrada. A vida está na Escritura Sagrada, irmãos. A vida. Se você não tiver sabedoria nenhuma, nenhuma. Foi ignorado, não souber nem anotar o seu nome, escrever o seu nome, mas você serviu Deus vivo, você entra nos reinos celestiais. É simples assim. Então, bom, é profissão? Não, Deus não quer que eu seja profissional. Não, Deus quer que você seja profissional, claro. Mas que você imprima na sua profissão esse conhecimento aqui. Para que todas as coisas que você fizer tenham a bênção do Senhor e permaneça para sempre. É isso que Deus deseja que você faça, irmãos. Não existe vida além da Escritura. O que existe é morte, ilusão, mentira. Como o diabo hoje, com todo o seu poder, está arrastando multidões para o seu abismo. Nós temos que vigiar. E vigiar muito. Porque nós até ontem servíamos a Satanás. E o Senhor, na sua bondade, nos tirou das trevas para o reino da sua luz maravilhosa. Mas não pensa você que Satanás vai ficar lá. Ah, ele já foi embora. Bom, tudo bem, agora vou deixar ele embora. Ele volta, irmão. A Escritura fala assim, que a casa, depois de ter sido esvaziada dos maus espíritos que habitavam nela, depois de um certo tempo, eles voltam para saber como é que ela está, se está ocupada com coisas úteis ou com coisas fúteis. Se estiver com coisas fúteis, ele entrará lá dentro com mais companheiros. E o estado desse homem será pior do que o primeiro. Irmãos, nós saímos ontem das trevas para o reino da luz. Ontem. E ele vem atrás de nós para saber o que nós estamos fazendo. E se ele puder nos arrastar de novo lá para dentro do buraco dele, ele vai fazer isso, com toda certeza. Por isso, vigiai e orai constantemente para que não entreis em tentação. O apóstolo Pedro dizia, olha, o diabo ruge à nossa volta como um leão querendo nos tragar. Isso é muito sério. Por isso, todos os dias eu preciso estar na igreja. Eu preciso estar orando. Todos os dias falando com o Senhor. Eu tenho assembleia domingo, vou na assembleia. Ah, tem assembleia no São Marcos, lá na igreja do pastor Joel. Às quartas-feiras, se eu tenho um tempo, eu corro lá para participar. Segunda-feira tem oração, eu corro aqui para orar. Onde eu puder, visita nos doentes, eu vou lá no hospital orar com os doentes. Não é mesmo? Alguém precisa de alguma ajuda ali, eu paro e dou. Esses dias eu estava parando no farol, tinha umas pessoas miseráveis pedindo aquelas esmolas que eles pedem lá. E uma senhora apareceu do lado do meu carro e eu dei lá uma moeda para ela. E fiquei pensando o quanto é importante ter os miseráveis para nós exercitarmos o amor que nós pensamos ter pelo próximo. Às vezes nós não damos nada para a pessoa e falamos, ah, isso aí a pessoa vai beber, vai fumar, vai usar droga, vai fazer não sei o quê e tal, não é? Então Deus coloca os miseráveis ali, que não são diferentes de nós, não, irmãos. Eles são pessoas como nós, tiradas as roupas e as formas sociais, eles são iguais a nós. Então são irmãos que foram colocados ali para que o nosso amor possa ser exercitado. Nossa, pastor, mas então Deus faz isso com a pessoa, põe ela numa condição de miserável? Põe. E se você não tiver amor pelos miseráveis, pode ser que um dia você vai ser um deles. Pensou nessa possibilidade? Convém pensar, tá bem? A vida não termina com a morte, ela segue. Então vamos pensar em ser amorosos com todos aqueles que estão à nossa volta e deixar de fazer juízo, distribuir abundantemente o amor que Deus tem nos dado, agradecer todos os dias em oração pela vida que Ele nos deu, pelo trabalho, pela saúde, pelo sustento, pela casa onde nós moramos, pela esposa que nós temos, pelo marido que nos foi dado, pelos filhos que foram colocados nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor por tudo. Porque a obra de Deus é perfeita. Não tem nada fora do lugar, não. Louvemos e agradeçamos esse Deus a todo instante. Que Ele possa nos ajudar a ter a coragem de fazer parte do seu rebanho. De sermos ovelhas do seu pasto. Precisa coragem mesmo, viu, gente? para deixar de pensar como a gente pensava e para aceitar aquilo que ele vem trazendo de novidade para nós. Sabe o que é bom? Ele quer falar com você. Você precisa ter uma dessa, abrir essa escritura e conversar com ele. Faz isso. Por favor, não venha me pedir para que te ensine a interpretar a escritura. Por favor, peça para o Espírito Santo fazer isso. Ele vai falar com você, mas não deixe de fazê-lo. Tá bem? Essa é a comida da alma. Do mesmo modo que o corpo morre se ele não comer, a alma também morre se ela não se alimentar com esta comida que está aqui. Essa é a comida do céu. Jesus nos abençoe, nos guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos reunidos mais uma vez aqui, homens e mulheres, velhos, crianças, os amados, que nas outras cidades recebem também a palavra, estão envolvidos neste mesmo Espírito. Senhor, nós queremos bendizer o teu santo nome, queremos agradecer por Jesus Cristo estar nos pastoreando há tanto tempo, Senhor, por todas as providências que são tomadas para manter a nossa vida, a saúde que não tem nos faltado, o sustento, a casa, o trabalho. Ó, Senhor, tu és maravilhosíssimo, não podemos compreender os teus planos, mas sabemos que eles são feitos para a nossa felicidade. Te agradecemos por tudo e pedimos forças e pedimos coragem e pedimos ousadia para seguirmos dando testemunho da tua santa palavra a quem nós pudermos. Que a tua paz e teu Espírito Santo possa permanecer com todos nós que somos ovelhas do teu pasto. Senhor Jesus. Amém.